Primeiro então foi o Aristóbulo, o rei, que ele venceu o seu irmão, depois acabaram os romanos colocando o seu irmão Rúrculo, agora o Império Parta colocou um sobrinho, filho do Aristóbulo, que era o Antígono. Bom, naquele momento, aquele Antípater, que era o conselheiro do tio do que está o rei agora, não gostou muito. Antígonos, agora o rei, o que tem a ver com ele? O reinado já se foi o dele, agora era o reinado do meu patrão. E ele então se juntou aos romanos, Antípater, e junto com os romanos ele conseguiu. Briga de família. Não conhece isso? Os romanos então entraram de novo e invadiram Israel. Mataram agora sim o Antígono. Esse rei foi morto. E naquele momento cessou o Império dos Hashmonaim. O Império dos Hashmonaim que vinha desde Hanukkah. Judá Maccabi, Simão, Yohanan, e assim foi indo, acabou. O Antígono cessou. E naquele momento, o filho do Antípater resolveu que ele vai ser o rei. Ele chamava-se Herodes, esse famoso. Herodes, então, naquele momento, aproveitou o Império Romano, ele era amiguinho, ele aceitava, não tinha problema. E o Herodes, então, resolveu assumir o posto. O Herodes assumiu o posto e a primeira coisa que ele tinha que fazer é tomar cuidado. De repente, amanhã aparece alguém, Hashmonaí, descendente do Hashmonaí, e vai dizer, ah, eu quero, eu que tenho que ser o rei. Então, dá um jeito. Ele matou todas as pessoas que sobraram da família de Hashmonaí. O Herodes reinou em Israel durante 33 anos. Agora sim, os romanos falaram, sabe uma coisa? Os gregos se meteram no judaísmo, não deu certo. Nós vamos deixar. Herodes, você é o rei aí, você fala o que você quiser. Vocês querem cumprir minhas votos? Discos judaicos. Paga uma... Assim chamava, pague esse imposto, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas as leis, vocês devem seguir nossas leis. Tudo que os romanos falarem de lei, vocês têm que acatar. As mitzvot, vocês querem fazer, podem fazer, quer estudar Torá, pode estudar Torá, nós não vamos incomodar vocês. Naquele momento, quando o Herodes se transformou em rei, o povo estava muito, muito, muito bem economicamente falando. Foi uma época de ouro economicamente. Só. Espiritualmente, zero. O Herodes, como ele conseguiu tanto apoio dos romanos? Porque o Herodes reinava e dominava um pedaço do Império Romano, um território extremamente importante para os romanos no Oriente Médio. Lá, vinham todas as especiarias dos países árabes e embarcavam nos portos de Israel para ser levados para o Império Romano no Mediterrâneo. Fora isso, eles também produziam coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, eles produziam óleo, azeite. E naquela época, azeite não era só para salada, azeite também era para iluminação. Em segundo lugar, eles tinham bons vinhos. Em Israel sempre teve bons vinhos. Em terceiro lugar, eles tinham, e sempre foi considerado algo muito importante, açúcar. Eles tinham tamareira. Na época, o açúcar da época era mel de tamar. O Herodes aproveitou todo esse dinheiro que ele girava, toda essa economia que ele girava, e ele também impôs impostos sobre o povo. Ele aproveitou tudo isso para fazer um monte de construções. O Herodes é famoso por construções gigantescas, enormes, que ele conseguiu fazer na época dele. Vamos mencionar algumas delas. Uma que é muito famosa, ele construiu três torres. uma série de construções entre essas torres. Foram destruídas duas dessas torres, sobrou apenas uma torre até hoje. São torres famosíssimas, poucas pessoas sabem que quem construiu foi Herodes, porque leva o nome de outra pessoa, quem nunca chegou a ver essa torre, é o Migdal David. O Migdal David está na entrada de Jerusalém Velha, era uma torre de comando construída pelo rei Herodes. Na verdade, tinha mais duas, foram destruídas. O Herodes também construiu uma cidade no Sariaco, um dos portões, ao lado do portão de Aço. É, o cara não postava.
Tem museu,
né? Então, embaixo daquela torre, tem um monte de ruínas, que eram as outras construções que ele fez ali. O Herodes, então, construiu também uma cidade que, se tivesse sobrado, com certeza entraria também entre as maravilhas do mundo. Ele construiu uma cidade em cima de uma montanha artificial. Cidade na montanha, existe até hoje a montanha, existem ruínas lá, e a cidade levava o nome dele, Herodion. Essa cidade também tinha um castelo, que era o castelo dele, em cima. Tem também uma série de escavações. São coisas que estavam dentro da montanha, coisas que eram fora da montanha, era um negócio muito, muito bem feito. Um outro lugar também que ele construiu, que é talvez mais famoso, é Massada. Massada ele construiu também um forte, que foi um forte que conseguiu aguentar a barra bem longe, ainda na destruição do templo, estavam lá dentro. É famoso como que eles não se renderam. Uma das pessoas lá dentro de Massada falou que nós preferimos nos matar do que nos entregar como escravos aos romanos. E eles fizeram lá, cada um matou a sua família, depois 10 pessoas foram encarregadas de matar todos e um foi encarregado de se suicidar. Então os romanos, quando já conseguiram subir, não tinha mais nada lá em cima. Em Massada também tinha uma série de mecanismos especiais para ter água lá em cima, para irrigar os campos e as plantações que eles tinham também por lá. Uma outra coisa também famosa que ele construiu é Cesareia, a cidade caseira. Cesareia. A cidade de Cesareia também foi ele que construiu. E lá ele construiu um dos maiores portos de todo o Império Romano. Lá também tinha um anfiteatro, tinha hipódromo, tinha casa de banho e tinha inclusive um templo em homenagem ao César Augusto. Também são tudo lugares que hoje em dia é possível visitar. Outra coisa interessante que ele construiu é aquela construção que tem em cima de Meharat HaMakpelá, onde estão enterrados Abraham e Isaac, Adam e Havá, Abraham e Isaac, Jacob e as esposas. Aquela construção bonita assim em cima foi feita também na época do Horus, embora algumas pedras lá de cima, algumas camadas lá de cima foram acrescentadas mais tarde pelo Montefiore. Mas ele que construiu. Uma outra construção, que provavelmente foi a maior de todas as construções que ele fez, a mais cara que ele fez, uma vez que o Horus também matou muitos e muitos sábios, também não era gente boa. Não só ele matou muitos sábios, mas quando ele via que alguém já estava começando a se levantar e olhar feio para ele, ele já acabava com o sujeito para não ter rebelião. Para tentar apaziguar a situação com os sábios, o que ele fez? Vou fazer uma reforma no Beit HaMikdash. Beit HaMikdash foi construído pelos judeus que vieram da Babilônia, que eram muito pobres. Na época do segundo, no início do segundo templo, eles eram muito pobres. Era tudo muito, muito, muito simples dentro do templo. Ele falou, eu vou caprichar. Primeira coisa que ele fez foi aumentar a montanha do templo. Ele gostava de fazer montanha. Então, todo aquele cóter, que nós conhecemos como cóter Amaravi, que na verdade é um trechinho pequeno, que lá tem 500 metros de extensão. Ele construiu então um muro em volta de todo o monte do templo e foi enchendo de terra até ficar da altura que ele queria para nivelar com a altura onde estava o Beit HaMikdash. Por isso, quem vai hoje rezar, onde você reza no lado do Kotel, é muito abaixo do lugar que está lá dentro. Lá dentro é muito mais alto. É por isso que os árabes conseguiam jogar pedra. Aqui é impossível jogar uma pedra, é muito alto. Lá é baixo, conseguiam jogar. Depois que ele nivelou, e dizem os historiadores que o mais provável é porque na época tinha muitos judeus em Israel, aproxima-se que no lado onde é o Império Romano havia 7 milhões de pessoas, mais 1 milhão de pessoas no lado persa, e essas pessoas iam para Pesach, Shavuot, Sukkot, estava de espaço, então eles resolveram ampliar. Fora isso, ele fez uma reforma no Beit HaMikdash, que o Talmud afirma que quem não viu a construção que o Hordus fez no Beit HaMikdash nunca viu uma construção bonita na vida. Em primeiro lugar, o Kodesh HaKodashim, ele banhou todas as paredes a ouro. Todos os tipos de colunas que tinham dentro do Beit HaMikdash, ele reformou todas para mármore branco. O chão do Beit HaMikdash, ele fez de mármore azulado, que dava uma impressão de ondas do mar. O lado de fora do Beit HaMikdash, ele também acabou banhando a ouro. Parece que em alguns lugares era até ouro branco. O Josefo diz no livro dele que olhando, quando batia o sol, olhar para o Beit HaMikdash era impossível. Parecia que estava olhando direto para o sol, de tanto reflexo que tinha em volta do Beit HaMikdash. Mas o Hordus, por ser meio romano, e lembrando, Hordus era filho de Antipater. Antipater era descendente daqueles convertidos forçados. Ele também já, ele sabia que ele não é muito bem convertido, então ele já era meio meia boca. Ele colocou dentro do Beit HaMikdash uma estátua, uma águia, um símbolo aos romanos. Obviamente, quando os sábios entraram no Beit HaMikdash e viram aquilo, como esse sujeito pode fazer uma coisa dessa? Idolatria proibido dentro do Beit HaMikdash. E eles foram lá e destruíram a águia. Destruíram a águia, Hordus ficou furioso, falou, agora eu vou perseguir todos os sábios. Ele pegou todos os sábios que participaram disso, levou eles para a cidade natal deles, Jericó, e queimou eles vivos. E a partir dali, o Hordus começou a perseguir sábios. Matar sábios, matou 46 do Sanhedrin, do Supremo Tribunal. Bom, o Hordus, na verdade, é famoso que ele não perseguiu só sábios. Ele era tão maluco que ele perseguiu a própria família dele. Ele era casado, ou melhor, pelo fato dele saber que ele era algo duvidoso e, primeiro, ser mal convertido é, já está no poder. Então, o que ele fez? Ele se casou com a Miriam. A Miriam era neta do Hurkenus, que era um dos últimos reis Hashmonaí. Essa Miriam era descendente, portanto, do Hashmonaí. Ele falou, bom, eu vou casar com alguém que é descendente, ela vai ser a rainha e eu vou ser o rei. O Hordus teve 3 filhos e 2 filhas com essa Miriam. O filho mais novo, ele mandou para Roma estudar. E lá ele ficou, provavelmente devia ser mais romano do que qualquer coisa, e lá ele morreu. Ele viveu lá e acabou morrendo por lá mesmo. Os outros 2 filhos, eles sempre colocavam na cabeça deles que vocês são de família real, que são importantes e assim por diante. O Hordus colocou como Kohen Gadol o seu cunhado. Então era também de família de Kohanim, era descendente de Hashmonaim, era irmão da sua esposa, e ele colocou esse Kohen Gadol que tinha apenas 17 anos quando assumiu o comando. Todo mundo falava, ele, como? Ele é jovem. Não, diziam, não, ele é jovem, mas ele é o único que sobrou dos Hashmonaim. Então ele merece ser o Kohen Gadol. E assim, todo mundo estava quieto, ele manda no cunhado e está tudo ótimo. Porém, começou a aumentar muito a pressão, o povo começou a reclamar demais para o Hordus, e ele simplesmente matou o cunhado dele e resolve o problema. A esposa, Miriam, obviamente depois disso, passou a odiar o Hordo. Mas o Hordo bramava ela. No final, o Hordo acabou matando a própria esposa. O Hordo matou a Miriam. E logo depois que ele se acalmou da raiva dele quando ele matou ela, ele viu, oi, vai ver, o que eu fui fazer? E é famoso, até quem já foi no Ligar da Vida, ou no Mestrado, eles contam isso lá, que o Hordo conversava com a esposa depois de morta. E o resto da vida falava o tempo todo com a Miriam, com a esposa dele. Esse sujeito, como você vê, não era nada equilibrado. E o próprio Augusto César, na época, declarou que é melhor ser o cachorro do Hordo do que ser um dos filhos dele.
Essas pessoas
não praticavam o judaísmo, né? Essas pessoas não. Quer dizer, não sei, não que não praticavam nada, não dá para saber. É, exatamente. Ele era um meio termo, ele sabia que ele era duvidoso, não gostava do Estado, só se odiava mais depois que destruíram a estátua dele e acabou matando muitas pessoas.
Era uma bagunça
total. Parece novela das oito. Bom, nessa época, importante só para finalizar, nessa época, então, Hordus matou um monte de estados, ele era super helenizado, super romano, super o que você quiser, menos judeu. Então, foi um momento ideal para os Siduquim de novo começarem a aparecer, começaram a voltar, Siduquim entraram no Beit HaMikdash, passaram a ser Kohanim Gedolim no Beit HaMikdash. Morriam todo ano porque em Yom Kippur eles faziam o serviço completamente errado, então Deus não tem, não dá para burlar ele. Acabavam morrendo dentro do Kodesh essa coisa assim todos os anos. E ali então começou cada vez a ficar mais forte a briga entre Siduquim, Baitussim e aqueles que ainda mantinham a Torá viva, como Hillel, Shammai e os alunos dele. Então, se Deus quiser, na semana que vem, vamos continuar a partir de Hillel e Shammai. A única coisa que queria deixar bem claro, que eu mais queria enfatizar hoje, tem muitos detalhes, é difícil lembrar, estou com os livros para lembrar, são muitos detalhes, mas o mais importante para lembrar disso e o que eu queria mostrar com tudo isso, nós estamos chegando próximos da época que vai escrever a Mishnah. Então, a pergunta que sempre surge é por que precisa escrever a Mishnah? Nós vimos que cada um passava para o seu filho, cada mestre passava para o seu aluno, não tem grandes problemas. Mas agora nós estamos vendo que a situação está cada vez pior. Primeiro, entre os gregos, proíbem estudar a Torá. Quando finalmente os Hatmonaim colocam os gregos para correr, dura pouco. Vem alguns reis depois e já vão a pedir ajuda dos romanos, os romanos vêm, começam a interferir, e já começa a bagunça toda, e um mata o outro, e Alexander Yanai mata todo mundo, e vem o Hordus e mata todo mundo. E aí, como é que dá para continuar desse jeito? Então, por isso, isso tudo vai começar a levar já à destruição do templo. E assim que passa a destruição do templo, que a situação fica, de fato, precária, é que surge o Rabi Dan Assi e fala agora, não vai ter jeito, vamos ter que revisar se eles fizeram um grito.